Abra sua Bíblia em 1 João comigo, nós estamos estudando e nós vamos por um tempo estudar 1 João, 2 João e 3 João. Na verdade, as cartas de Deus usando o apóstolo João para nós. Nesta manhã nós já começamos, vimos juntos a credencial de João, que está no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. E ele diz, eu sei do que eu estou falando, porque eu vi, eu ouvi, eu peguei Jesus, e eu tive aulas particulares com o Senhor Jesus, eu ouvi dele mesmo a sua palavra, o seu ensino, e é isso que eu estou passando para vocês. Então ele tem uma credencial como testemunha viva, real, autoridade para nos falar o que o Senhor deseja de nós. E por isso também o Espírito Santo o inspirou, não é? E deixou a sua palavra para nós. Estamos vendo aqui qual é a verdadeira face do amor em 1 João. A primeira carta de João, João escreveu para corrigir e também destruir uma série de ideias erradas que existiam na igreja, nos seus dias, ideias que estão também sendo a todo tempo disseminadas, ensinadas, sutilmente entrando para a igreja de Cristo nos nossos dias também. Agora à noite nós vamos ver a segunda marca da verdadeira face do amor, que é guardar os mandamentos. Olha só o que diz o texto, versículo 3, capítulo 2 de 1 João. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele, e aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então vamos olhar para os verdadeiros guardiões da verdade. No versículo 3, nós encontramos, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Esse verbo conhecer é um conhecimento íntimo, usado muitas vezes para o conhecimento de um casal sexualmente falando. A intimidade profunda no casamento se tornando uma só carne. É um conhecimento íntimo. Jesus Cristo, quando provou Pedro e perguntava para Pedro se ele o amava, Pedro então dizia, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Respondia com outro verbo. Mas quando Jesus disse, você não me ama verdadeiramente, você apenas gosta de mim, porque também há um jogo de duas palavras para amor, ali em João 21. Versículos 15 a 17, quando Jesus troca a palavra, porque ele está usando a palavra agape, amor sacrificial, mas na última vez Jesus usa uma outra palavra, e Jesus diz, você apenas me filéu, você apenas gosta de mim como amigo, você não gosta de mim como o Senhor da sua vida. Então, Pedro diz para o Senhor conhece o meu coração. E aí ele muda o verbo também. Ele usava o verbo oida, que é um conhecimento geral. E quando Jesus diz, eu sei o que está no seu coração, ele diz, o Senhor conhece a intimidade do meu ser. Esse é o verbo que João está usando aqui. Ora, sabemos que o temos conhecido na intimidade o Senhor. Conhecido quem ele é. Eu sei o que o Senhor faz comigo numa tarde fria. Eu sei o que o Senhor faz comigo num momento de angústia. Eu sei o que o Senhor deseja de mim. Eu sei qual é a busca do Senhor num dia quente de calor. Eu sei o que o Senhor pensa de mim, porque eu conheço na intimidade. E aí João diz, ora, sabemos que temos o conhecido na intimidade por isto. Qual é a marca? Qual é a característica do meu conhecimento íntimo? Se guardarmos os seus mandamentos. Não dá para conhecer o Senhor na intimidade. Eu não vou conhecer o Senhor profundamente, Você não conhecerá o Senhor profundamente se nós não guardarmos, observarmos de forma atenta e aplicarmos de forma atenta os seus mandamentos, que são os seus preceitos, as suas vontades, o seu querer para nós. Não conhecemos. E a verdade é que podemos passar uma vida frequentando uma igreja e não conhecemos o Senhor intimamente. Podemos passar uma vida servindo numa igreja, mas não conhecemos o Senhor intimamente. Eu conheço muitos pastores. Depois de 25 anos de ministério pastoral, eu tive o privilégio de conhecer muitos pastores, privilégio de treinar muitos pastores, privilégio de aprender com muitos pastores. Mas também tive o privilégio de ver muitos pastores que servem ao Senhor, mas não o conhecem intimamente. Porque não guardam, não aplicam, não observam atentamente a vontade, os preceitos, o desejo do Senhor. Olha o que diz o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas, no versículo 5, entretanto, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Segunda característica, o segundo produto, resultado de eu guardar a palavra de Deus. Primeiro, um conhecimento íntimo de Deus. Segundo, ser aperfeiçoado no amor de Deus. Essa palavra aperfeiçoado é uma palavrinha que tem a ver com maduro. Eu sou amadurecido, eu tenho maturidade no amor de Deus. Mais uma vez, eu quero dizer para você que você pode passar uma vida sentindo emoções na igreja. Uma vida levantando as suas mãos para o céu na hora de adoração. Mas se não guardarmos a palavra, como diz a Bíblia aqui, nós não somos aperfeiçoados. Então, os sinais dos verdadeiros guardiões, eles guardam. E porque guardam, eles têm um conhecimento íntimo de Deus, são amadurecidos no amor de Deus. João está lidando com uma igreja que tem sinais de imaturidade. Uma igreja que demonstra falta de crescimento no Senhor. Quer ver só? Abre na terceira carta de João. Deixa o seu dedo aí na primeira. E abre comigo na terceira. Versículo 9. Não tem capítulo porque ela é pequenininha. Olha o que diz o texto. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e o expulsa da igreja. Olha só a imaturidade do Diótrefes, um indivíduo que está lá na igreja, vivendo na igreja. Quem sabe é um desses que levanta as mãos na hora do louvor, tem aquela emoção na hora do cântico, mas a maturidade dele, aquilo que ele faz, revela uma falta de aperfeiçoamento, de maturidade no amor de Deus, a ponto de impedir a comunhão dos crentes na igreja. João diz assim, amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. E aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Essa era a maturidade de alguns. E João está dizendo, meus irmãos, guardem a palavra, para que nós tenhamos amadurecimento e aperfeiçoamento no amor de Deus. E termina no versículo 6, dizendo assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Os verdadeiros guardiões da palavra de Deus andam como Jesus andou. Aquele que guarda a palavra deve também andar. Esse verbo andar é estilo de vida. Esse verbo andar é modus viventes. Esse verbo andar é a maneira com que Jesus agia, eu ajo. A maneira com que Jesus sentia, eu sinto. A maneira com que Jesus se relacionava, eu me relaciono. A maneira como Jesus tratava os seus pais, eu trato os meus pais. A maneira como Jesus tratava os seus inimigos, eu trato os meus inimigos. É essa a proposta bíblica. João está dizendo, meus queridos, se a gente guarda a palavra de Deus, a gente conhece intimamente o Senhor, mas se a gente não guarda e diz que o conhece, estamos mentindo, porque não há outra maneira de conhecer intimamente o Senhor, a não ser conhecendo o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele faz. À medida que conhecemos a palavra, somos aperfeiçoados, alcançamos maturidade no Senhor, no amor de Deus. E assim somos habilitados a andar como ele andou. Qual é o sinal dos falsos guardiões da verdade? Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço. E de novo, esse verbo conhecer intimamente. Eu tenho conhecimento profundo de Deus. E não guarda os seus mandamentos é mentira. Mentiroso. Agora isso é a Bíblia falando, é a palavra de Deus dizendo para mim e para você. Deus está dizendo, não é possível me conhecer intimamente se não guardo os meus mandamentos. Está aprendendo de mim aonde? Nos guetos universitários humanistas, onde Deus é tratado como um cara legal, o homem do andar de cima. Já ouviu essas expressões humanistas hoje? O ópio do povo, sabe o que é ópio? Uma droga que deixava o indivíduo totalmente fora de si, dizia a teologia contemporânea. Onde conhecemos a Deus fora da Bíblia? Em que lugar encontramos fora da palavra de Deus o que ele sente, o que ele deseja? Qual é a vontade e o querer dele para o nosso casamento? Aonde? Nos nossos vizinhos, do lado direito ou do lado esquerdo? Onde encontramos o que Deus quer que nós façamos com os nossos filhos? Nos conselhos dessas pessoas que demonstram com as suas vidas que não têm qualquer autoridade para ensinar sobre educação de filhos porque suas famílias estão destruídas? Me lembro de uma psicóloga muito conhecida, foi inclusive, acho que prefeita aqui de São Paulo, e ela insistindo em ensinar sobre educação sexual de filhos, com uma família destruída, com um casamento destruído, aonde que nós conhecemos o desejo de Deus para educarmos os nossos filhos, se não na palavra de Deus? Por isso, aquele que diz que conhece o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, não está falando a verdade. A Bíblia é dura, ela diz, é mentiroso, e nele não está a verdade, não tem outro jeito. Então o Senhor está nos animando. Eu quero que vocês me conheçam intimamente. Eu quero que vocês sejam capazes de saber o que eu faria com vocês numa tarde fria. Eu quero que vocês sejam capazes de dizer o que eu penso de vocês na minha graça. Então guarde os meus mandamentos. Procurem, achem isso aí. E Deus vai contar para vocês o que ele pensa de você. Deus vai contar para nós o que Ele quer que nós sintamos por Ele. Deus vai contar na palavra dEle como é que nós devemos agir como maridos, como esposas, como filhos, como pais, como alunos, como professores, como patrões, como servos. E assim seremos aperfeiçoados no Senhor. João ainda continua mostrando para nós que há atitudes nos guardiões. Qual é a atitude dos guardiões da verdade? Versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, qual desde o princípio tivestes. E esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, e aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. E versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João está dizendo para nós que ele está revelando o mandamento já conhecido, que era o Antigo Testamento. Aí ele diz, mas também quero dar a vocês um mandamento novo, alicerçado em tudo o que ele falou no versículo 1 a 4. Eu tenho autoridade porque eu ouvi de Jesus, eu vi Jesus ensinando, eu apalpei Jesus enquanto ensinava. E eu quero contar para vocês o que ele ensinava. E eu vou dar um mandamento novo e ele dá. E aí ele diz, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele porém, versículo 10, que ama a seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então qual é a atitude que João está ensinando-nos, inspirado pelo Espírito Santo? Qual é a atitude que Deus está nos ensinando dos verdadeiros guardiões? Nós temos que amar os nossos irmãos. Que tipo de amor, João? Você poderia ser um pouco mais específico para nós? O que é esse amor? O que eu devo fazer? Dar presente para o pessoal no dia do aniversário deles? Escrever bilhetinhos para eles e dar bombom de presente, João? O que é isso? Abra sua Bíblia comigo em 1 João 3,16. Olha que fantástico. 1 João 3,16. Não João 3,16. Na mesma carta. 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É assim que se ama na igreja de Cristo Jesus. Estar disposto a dar a nossa vida pelos irmãos. Se sacrificar pelos nossos irmãos. Pagar o preço para que eles cresçam no conhecimento do Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós somos membros uns dos outros. E à medida que eu não guardo a palavra, eu afeto a sua vida. Eu não amo você como o Senhor quer que eu ame. À medida que eu não oro por você, eu não amo você como o Senhor quer que eu ame. E não é verdade? Que guardar a palavra e ter uma vida constante de oração é um sacrifício? Ou é só para mim? Como é sacrifício guardarmos a palavra para nos edificarmos uns aos outros? Como é sacrifício manter uma vida de oração uns pelos outros? Aliás, eu não tenho dúvida que a área que a gente mais falha, mente sem saber, é quando alguém fala alguma coisa para a gente diz, vou orar por você, conte com as minhas orações. E a gente se esquece, não ora nenhuma vez mais, a gente se esquece. Nossa, é a área que a gente mais se esquece, que a gente mais mente sem saber, porque é sacrificial. Eu vou dar um segredo para você. Quando alguém compartilhar alguma coisa, fala assim, ó, vamos orar aqui agora, já. Fala que você vai orar depois que a gente esquece. Se a gente não marca, a gente esquece. Então ora na hora. Já ora, já intercede pelo irmão, já fala com ele. E com Cristo Jesus. Volta para 1 João. Qual é a atitude dos falsos guardiões? Versículo 9 e 11. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Quando a gente não ama, mas odeia, nós não estamos demonstrando sermos guardiões da verdade. E aí o versículo 11 diz assim, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Precisamos aprender que não pode haver no nosso coração ódio, porque a gente não guarda a palavra e a gente acaba odiando o nosso irmão. Essa é uma palavra forte que a Bíblia usa aqui. E ela está usando a palavra ódio como paralelismo contrário, antitético, não é? Como uma ideia contrária de amor. Amor com ódio. Se eu não amo, eu odeio. Não há meio termo, a Bíblia está dizendo. Se eu não me sacrifico, na verdade eu estou demonstrando que eu odeio. E sabe qual é a característica, como Deus vê quem odeia seu irmão? Volta lá para 1 João capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, uma aplicação muito prática para isso. Vamos demonstrar amor uns pelos outros. Não esse amor platônico que nós estamos acostumados a vivenciar. A ideia aqui não é bombom. Bombom faz bem de vez em quando. Muito engorda. Então, quer dar um bombonzinho? Ótimo! Não é um presente no aniversário. Presente, diz a Bíblia, agrada muito o coração do homem, diz Provérbios. É bom ganhar presente. Mas não é essa a proposta. Qual é a proposta, Senhor? Sacrifiquem-se uns pelos outros. Muito prático. Quais são dois sacrifícios que eu preciso fazer por vocês, e vocês devem fazer por mim, e nós fazemos uns pelos outros? Guardarmos a palavra, para que nós sejamos uma igreja que se edifica mutuamente. A Bíblia diz que nós vamos ser cheios do Espírito Santo à medida que falarmos entre nós com salmos e hinos. Precisamos ter a palavra em nós para falarmos entre nós com salmos e hinos. E segundo, orai uns pelos outros, diz a Bíblia. Me sacrificar numa vida de oração por você. Você por mim, nós uns pelos outros. Comecemos assim. Estaremos mostrando para o mundo e agradando ao Senhor com a atitude dos verdadeiros guardiões da verdade. Porque aquele que guarda a palavra do Senhor vai o conhecê-lo intimamente. Vai amadurecer no seu amor. Vai andar como ele andou. E vai amar o seu irmão como a si mesmo. Que Deus nos ajude, como igreja, a vivermos assim. E sermos verdadeiros guardiões da verdade. Senhor, é teu povo que se chama pelo teu nome em Cristo Jesus, que ora neste momento, levando até o teu trono de graça um clamor, Senhor, de uns para com os outros, manifestando com as suas vidas o amor de Cristo Jesus em nós. Rogamos, Senhor, que o Senhor atenda, através de Jesus e do seu amor, esse clamor que é feito agora, de um para com o outro nesta igreja. E torna-nos, Senhor, mais amorosos, um para com o outro, nos sacrificando no guardar a tua palavra por amor ao outro, de maneira que através do nosso guardar, como igreja mutuamente, cresçamos no conhecimento íntimo de ti. Sejamos aperfeiçoados no teu amor e aprendamos juntos, Senhor, como igreja, a andarmos como o Senhor andou. Não permita nunca, Senhor, que o ódio se institua em nosso coração, mas que sempre o perdão, a misericórdia, nos leve novamente a amarmos sacrificialmente uns aos outros em Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, assim, porque necessitamos do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.